Bom dia, entre elas chegando o meio-dia na sua, na minha, na nossa rádio. Ai, queria falar isso faz tempo também, hein, minha amiga?
Nossa rádio Cultura de Curitiba, 930.
Tinha uns locutores no passado que falavam na minha, na sua, na nossa. Não tinha umas coisas assim?
Tinha.
Cresci ouvindo
eu
essas
lembro.
Coisas. Não é? Cresci ouvindo isso e tô querendo repetir. Gente, eu sou a Tatiana Costa e sim, esse é o Entre Elas. Sempre trazendo alguma mulher bacana, interessante para contar a sua história. Mas hoje, minha amiga, seguimos com a nossa série, né?
Isso é coisa de mulher. Se a gente não aprender, pelo menos, poupar dinheiro dessa vez, acho que nunca mais.
Exatamente. Então, todo mês, toda semana, no nosso Entre Aspas, tem uma dica ali de educação financeira. De investimento, de como cuidar do seu dinheirinho, mas uma vez por mês a gente traz uma dessas meninas pra gente explorar melhor, né, o assunto. Esta aqui vem hoje novamente, né? Fernanda
virou nossa sócia virou. Aqui no programa.
Ela é ótima, ela é muito maravilhosa, porque eu brinco que essa sopa de letrinhas que a gente sempre fala, que esse assunto ele é bem complexo, mas a Fê consegue traduzir isso de um jeito legal, que não é que fica mais fácil, mas a gente entende um pouco melhor, não é?
É, ela explica super bem, a gente consegue, pelo menos a gente que é de exatas, ver uma luz no fim do túnel.
A gente é de humanas, amiga, a gente é de humanas.
É mesmo, olha o ato falho.
Viu só, a gente é de humanas, a gente é da, o quê? Da miçanga. Uhum. Eu quero viver, eu gostaria de viver da minha arte apenas, mas os boletos...
Somos duas.
Os boletos não permitem, eu não consigo entregar, eu não consigo pagar boleto com cachecol.
Poxa, que pena, hein? Faço por isso tipo... que a gente precisa da Fernanda.
É verdade. Por quê? Com a Fernanda eu consigo vender meus cachecol. Eu vou o quê? Vender cachecol.
Investir para abrir exatamente. Uma empresa de cachecol.
Exatamente. Bom, a Fê, a última vez que ela veio aqui no programa, a gente esmiuçou um pouco do que é renda variável. E hoje a gente vai falar sobre renda fixa, não é isso?
Vamos? É isso, tudo a ver com cachecol, né? Renda, tecido... Tá ali.
Eu vou dar água pra Paty aqui, ó. Uma água um pouco batizada, pra dar uma acalmada. Vamos chamar a Fernanda que tá ali, ó. Bem-vinda, Fê, de novo.
Olá, meninas.
Olá.
Boa tarde.
Bem-vinda novamente.
Não, achei importante.
Oh, muito obrigada.
Achei importantíssimo chamar a Fê de novo, porque foi tão legal secar com ela ali. É o assunto renda variável, então, por que não a gente tratar da mesma forma com renda fixa, né, amiga? Uhum. Porque ficou bem autoexplicativo aquele programa, né?
Eu ouvi, porque eu não estava aqui,
verdade.
Mas ouvi.
Verdade. Entendeu como
ouvi.
É que funciona?
Não.
É claro que é muito complicado. Por isso a gente
não.
precisa, por isso a importância da Fê aqui, que é alguém que, tudo bem, tá passando as dicas, mas tá ali para atender também a mulherada que não entendeu direito e quer, mas de qualquer forma ainda assim quer trabalhar com isso, não é, Fê? Quer explorar esse caminho.
Claro, com certeza. Tudo no começo é um pouco difícil mesmo. Eu mesma, quando comecei a estudar lá os primeiros passos, né? Porque eu queria começar a ter um pouco mais de exposição mesmo para esse tipo de ativo. Quando a gente estuda a primeira vez, você pensa, meu Deus, vou desistir. Mas aí a minha resiliência não permitiu e cada vez mais tu vai absorvendo um pouquinho e vai estudando outros autores e outras pessoas que também trabalham com isso. Então, aos poucos, vai entrando na cabeça de uma maneira orgânica. Mas é assim mesmo, viu, pessoal? Assim, não fiquem se achando, ah, meu Deus, eu não vou entender nunca. Não, vai entender. Às vezes necessita um pouquinho mais de tempo na prática, mas... Vai, dá para todo mundo, sim.
Não, e é aquela história, no fim das contas, não é vergonha também dizer, cara, tô com dúvida e preciso criar uma relação, construir uma relação com algum corretor, com uma corretora, com alguém que vá auxiliar isso e criar essa relação de confiança, né, amiga?
Vou começar com a minha primeira dúvida, Fernanda. É corretor ou é consultor?
Verdade, consultor.
Existe diferença?
Então,
são sinônimos?
Sim, existem algumas diferenças, tá, meninas? Primeiro que assim, a prática de do profissional que indica produtos, que trabalha dentro de uma instituição financeira e que indica produtos, tá? Que é o meu caso, é uma assessoria de investimentos.
Ah, então você é uma assessora de investimentos.
Eu sou uma assessora, exatamente. Uhum. Existe também, né, a palavra corretor ou corretora, que neste caso específico de investimentos é a instituição que faz o intermédio entre os produtos das empresas que querem captar dinheiro e o cliente. Então, por exemplo, a XP, neste caso, que é a instituição na qual eu trabalho, é a corretora de valores.
Certo, tá. Certo. E a sétima entra onde nisso?
A sétima é como se fosse uma agência. Vamos pensar assim, né? A XP, ela é um banco que nasceu no sul do Brasil, para quem não sabe, né? Tem 20 anos aí de experiência no mercado. Eles começaram com um escritório bem pequenininho lá em Porto Alegre e eles faziam apenas negociações de ações. Compravam e vendiam ações, tá? Nessa época, como se tratava apenas disso, até dava para se chamar de corretor de valores, né? Porque era feita uma corretagem, era um intermédio entre empresas que colocavam ações no mercado e os clientes, o corretor era o que estava no meio, né? Só que como hoje em dia o nosso mercado financeiro já está muito mais desenvolvido e não é somente ações que a gente trabalha, é também com a renda fixa, que é o tema hoje nosso, né? Nosso tema de hoje. Sim. Então, acabou que se colocou a função da corretora, de ser corretor, para a instituição financeira que está intermediando o negócio.
Perfeito.
O profissional é o assessor.
Ótimo.
Bom, Fê, vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é renda fixa. E aí eu já começo, obviamente, com aquele básico do... O que, que é renda fixa? Aonde que se separa ali renda fixa de renda variável? A gente até já falou um pouquinho dela no programa do do outro programa que você participou, quando a gente falou sobre diversificar, né, investimento, e aí você acabou trazendo até um pouco de renda fixa. Mas vamos começar com isso. O que é renda fixa e aí aonde a gente separa uma da outra?
A renda fixa é uma modalidade de investimentos para quem procura segurança e bons retornos. Então, geralmente, quando você aplica nessa modalidade, de forma geral, você já sabe quanto que você vai ter de retorno já no começo da aplicação. Tá? São indexadores que podem ser pós-fixados ou pré-fixados, ou seja, o que vai acontecer? Se você optar por um investimento pré-fixado, então significa que no momento em que você colocar lá o seu dinheiro, 10 mil reais, por exemplo, e esse investimento ele tem uma taxa fixa de, vou supor aqui, de 10% ao ano, você sabe que se você ficar 2 anos com esse título, você vai ter lá no final a rentabilidade prometida. Claro que essa é a rentabilidade bruta, né? Aí no final você tem a tabelinha de imposto de renda, que vai variar conforme o período. Neste caso hipotético, como é 2 anos, a alíquota de imposto de renda que incide sobre o rendimento desse título, ele vai ser de 15%, que é o valor mínimo, né? Que é o quanto mais longo, menos imposto de renda você paga. Então, basicamente, é isso. É uma forma que você pode emprestar dinheiro tanto para o governo federal, né, através dos títulos públicos. Você pode emprestar dinheiro para bancos através do CDB. Você pode emprestar dinheiro para outras várias empresas que precisam captar dinheiro no mercado através de debêntures, através de CRIs e CRAs. A sopa de letrinhas.
Começamos de novo nesta sopa de letrinhas maravilhosa que a gente gosta tanto. É surreal essa sopa de letrinhas. Mas a gente promete para vocês que vai fazer sentido.
A gente vai formar as palavrinhas.
A gente vai formar palavrinhas com as letrinhas. Muito bom isso. Mas, ô Fê, você falou de tempo, né? Que a pessoa coloca o dinheirinho dela lá, fica por 2 anos. Você já pré-estabelece, então, o tempo que você vai deixar o seu dinheiro lá? nesse caso, você é obrigado a já pensar um tempo que esse dinheiro vai ficar parado, ou você pode retirar a qualquer momento também? Existe uma perda de dinheiro se você faz isso?
Então, diferentemente da renda variável, que não tem prazo, o prazo quem estipula é o próprio investidor, né? Vou deixar aqui um ano, vou deixar, enfim, quanto tempo for o caso. A renda fixa, ela acaba tendo, sim, um período pré-estipulado já no momento da aplicação.
Uhum.
Tá? O que acontece? Existem algumas modalidades que você pode sair antes, que são basicamente é o crédito privado, que é quando você empresta para empresas. Nesse, há a possibilidade de você sair.
Uhum.
Quando você empresta para bancos, aí já corta a sua mobilidade total. Você não consegue sair antes daquele período. Por quê? Como o métier do banco, né? O banco, ele vive como? Ele vende dinheiro. O que ele faz com aquele dinheiro seu? Enquanto você deixa ele parado lá, o banco sabe que durante o tempo X, vamos pegar os 2 anos novamente. A Tatiana foi lá, ela colocou os 10 mil dela no banco, sei lá, banco Y, e aí ela vai deixar 2 anos aquele dinheiro lá, na qual o banco vai remunerar ela um valor X, e ela sabe que no final ela vai ter tanto. Esse tempo que o banco está com seu dinheiro, ele está fazendo outros negócios. Ele está emprestando para outras pessoas, ele está girando, ele está pagando as suas despesas. Então, o banco, quando você empresta através de CDB, não é possível tirar o dinheiro antes do prazo. Então, você fica realmente ele travado, com seu dinheiro travado por aquele determinado tempo.
Uhum. Quer dizer, o banco é um espertalhão, né, minha amiga?
Para não falar outra coisa.
Quer dizer, ele usa o dinheiro de todo mundo,
eu
menos dele mesmo.
Levantando,
né?
As mãos, né?
Exato.
Ele usa, ele faz negócio com o dinheiro de todo mundo, menos com o dele. Ele é o maior espertalhão.
É que a gente não tem imagem, que eu já tô com as duas mãos para cima.
E o mais curioso é que ele também pede dinheiro emprestado para outros bancos. E aí, eu vou botar mais uma pimentinha na nossa sopa de letrinhas. É por conta desse troca-troca de Bradesco empresta para Santander, e Santander empresta para Banco do Brasil, e Banco do Brasil empresta para o Bradesco, e assim vai sucessivamente, que se formou o CDI.
Isso é um CDI.
O que é o CDI? O famoso CDI, né? Que os bancos uhum. brigam entre si, quem que paga mais por cento uhum. do CDI. O CDI, ele é um índice que foi formado pelos próprios bancos, tá? Porque eles que se emprestam dinheiro o tempo inteiro.
Uhum.
Então, o banco pega do investidor, pega do outro banco também. E aí, para não ficar uma bagunça do tipo assim, ah, mas eu pego no Santander e o Santander me cobra menos. Ah, mas o Bradesco me cobra mais e assim por diante. Foi feita uma padronização de taxas de empréstimos.
Uhum.
Então, o CDI nada mais é do que um percentual da taxa Selic, que é a taxa mãe, né? Que é a taxa que governa todas as operações de crédito no nosso país. Então, com base na Selic, foi feita o CDI. Geralmente, o CDI ele é 0,1% abaixo da taxa Selic. E é esse CDI que guia os empréstimos bancários, né? Não só bancários, mas os empréstimos em geral, para quando você empresta dinheiro para uma empresa, ele vai te pagar um percentual do CDI. Então, é por conta desse troca-troca entre os bancos que surgiu o CDI.
É o pacto dos amiguinhos, né?
Cara, eu tenho um amigo, eu estava aqui pensando nesse meu amigo, que ele é muito engraçado. Ele é todo anticapitalista, ele é todo...
Ele consegue sobreviver neste planeta,
então,
este mundo cão.
Ele só tem uma conta aberta no banco porque ele tem que receber do trabalho de alguma forma. Então, mas assim, caiu lá, ele tira, porque ele fala assim, esses agiotas, esses grandes agiotas, eles nunca vão ter. O meu, eu acho tão engraçado quando ele sai com esse discurso, mas...
Faz sentido.
Mas é muito... não deixa de fazer sentido, mas assim... Você faz parte da máquina, não tem jeito.
Não tem como fugir.
E se for pensar, são esses caras que seguram realmente toda... Que faz todo o trâmite econômico do país, né?
Não, e assim, eu te digo... Claro, não estou defendendo, porque eu também acho que as taxas dos bancos são altas, uhum, e tudo mais. Não é defender banco, nada disso. Mas assim, entendo o seu amigo, mas por ser capitalista...
A gente não vive num outro sistema, né? A gente vive nesse.
Eu posso dizer o seguinte, quando você trabalha, você não trabalha de graça, uhum, né? Você vende o seu tempo, o seu serviço em troca de uma remuneração. E o banco nada mais é do que ele tá vendendo dinheiro. Eu tenho dinheiro, você não tem? Você quer dinheiro? Então você vai me pagar. Não que eu esteja defendendo, né?
Não, mas assim, ó.
São altas e tudo mais.
A Estrela trouxe o banco imobiliário e já tá posto lá pra todo mundo aprender como funciona. A banca é o que tem dinheiro, tá ali, ó. Você quer.
Isso, então,
a próxima encarnação quero nascer
assim,
banco.
Né?
Faz sentido, Fê. Não, e outra, sabe, existe uma ordem também dentro. Tem que ter uma ordem a ser colocada e, de certa forma, eles direcionam. Eu também não concordo com o valor das taxas, realmente. Mas sim, existe uma ordem e a gente vive nesse sistema. Mas, né?
Vamos lá, seguindo aqui.